Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos aqui de volta mais uma vez com o seu programa, O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Estela, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. de novembro de 2019, quarta-feira de lua cheia, dia mundial da gentileza. Bom, e para as suas orações, confira aí, está anotado aqui na nossa folhinha, é dia de Santo Estanislau. Bom, e agora a gente volta aqui a falar mais uma vez sobre o primeiro encontro técnico de olericultura sustentável, que acontece no próximo dia 20 deste mês, em Marechal Cândido Rondon. Quem traz o recadinho para você agora é a nossa colega extensionista do escritório de Marechal Cândido Rondon, a doutora Márcia Vargas Toledo. Ela destaca aqui a importância do evento e porque você que lida ou pretende investir na produção de hortaliças não pode perder essa oportunidade de participar do encontro. Veja aí.
Esse será o primeiro encontro, né, na área de olericultura e com enfoque na sustentabilidade, visando assim a produção orgânica. Grande parte das oleráceas que são consumidas aqui na região oeste vem de fora, né? E a gente está numa força-tarefa, assim, a Emater e várias instituições, a Unioeste, a Itaipu e a PAR, o CAPA e a Biolabore, tentando incentivar a produção de olerícolas, né? Visando a merenda escolar, visando aumentar a rentabilidade da propriedade, considerando a olericultura não só como um nicho de mercado, mas a olericultura como um agronegócio para o pequeno agricultor que pode dar certo. Então, a gente está fazendo esse evento com várias parcerias, tentando unir esses agricultores e tratar de assuntos técnicos voltados a como que vamos fazer para aumentar realmente a olericultura na nossa região. De que maneira, né? Então, a gente vai tratar de assuntos ligados ao solo, ligado à questão do sistema de plantio direto de hortaliças, o controle de pragas e doenças, né, de forma mais sustentável, com menos veneno. Então, a gente visa, né, redução de veneno nas propriedades nessa área. A nossa região aqui, o forte são grãos, a olericultura é pouco, né? Grande parte vem de fora e tem um mercado que não é explorado pelo nosso agricultor. Hoje, se a gente for considerar pelo menos um hectare de olerícolas, ela equivale a 10 a 15, por exemplo, de grãos. Então, é uma atividade que é boa, né, para o pequeno agricultor, principalmente.
E aí, a Márcia também explica como você, que está interessado, pode garantir a sua participação nesse encontro.
Tendo interesse, entre em contato com a gente aqui na Emater. No site da Emater tem um link que pode ser feita a inscrição também. O local que a gente está fazendo o evento é no Tribunal de Júri da Universidade aqui de Marechal Cândido Rondon, da Unioeste, né? Mas a gente pede que faça a inscrição prévia, porque tem vagas limitadas devido ao tamanho do local lá. Então, ligue aqui na Emater no 45-3254-2567 ou via o link que tem no site da Emater.
Você conferiu aí a participação da extensionista Márcia Vargas Toledo, da Emater de Marechal Cândido Rondon. Ela que falou do primeiro encontro técnico de olericultura sustentável do Oeste, que acontece no próximo dia 20 deste mês, em Marechal Cândido Rondon. Uma promoção conjunta da Emater, do IAPAR, da Biolabore, do CAPA e da Unioeste. Olha, no comecinho deste mês, representante dos criadores de suínos e de organizações que trabalham com a vigilância sanitária animal aqui em nosso estado, andaram se reunindo em Curitiba para discutir o problema da proliferação do javali aqui no Paraná. Um dos participantes desse encontro foi o médico veterinário Teotônio de Castro, da ADAPAR, com quem a gente conversa agora, para entender melhor todo esse assunto. Tudo bem, Teotônio?
Tudo tudo bem? Olá, Marildo. Olá, Rádio Ouvinte. Tudo jóia.
Bom, e para começo de conversa, quais foram os motivos que levaram vocês aí a realizarem essa reunião?
Então, Marilda, a problemática do javali não é de agora, né? Mas ela tem aumentado, né? Então, as instituições, cada uma na sua visão, tem se preocupado com essa proliferação dessa espécie, que é uma espécie exótica, ou seja, ela não é da nossa fauna e traz muitos prejuízos pra gente.
E quais são esses prejuízos?
O javali, quando ele se asselvajou, né? Ele veio importado e ele se asselvajou. Ele teve também uma ação importante, né? Que a cruza com o nosso porco doméstico, nosso suíno doméstico. E esse suíno doméstico trouxe mais prolificidade ao javali. Então, hoje, o javali que a gente tem aí é um javali cruzado, né? Então, é o javaporco nas suas mais variados graus de cruzamento. E esse contato com o suíno doméstico trouxe maior prolificidade às leitegadas e trouxe maior também porte desse animal. Então, o javali que a gente vê hoje é um javali que tende a ter o maior porte que o javali natural e com uma leitegada maior. Então, isso veio aumentar a prolificidade desses animais. E os danos que eles ocasionam são mais variados. São ataques à produção, então o javali se organiza em grupos, predam as plantações de milho, mandioca, tubérculos. E ele come, é um animal onívoro, né? E come de tudo. Inclusive preda até animais, carneirinho, filhotes de ruminantes, aí eles podem predar. Então é um animal que se adapta muito fácil às condições próximas da sociedade, que a gente fala que são animais sinantrópicos, né? Ele se aproveita da presença do homem, mas não é domesticado. E o javali, ele tem muito bem essa característica, né? E a distribuição e a adaptabilidade dele enorme. Isso traz danos de mais variadas formas, né? Então, do agronegócio predando as nossas produções, transmitindo doença às nossas produções ou técnicas, né? Principalmente a criação de suíno. Aí a importância do produtor de suíno fazer as normas de biosseguridade, que é a portaria que a gente está implantando agora, que é também pensando na proteção contra o javali. Então, cercar sua produção, fazer de uma forma que não haja contato entre o javali e o nosso suíno doméstico. E também isso vale até para o produtor que tem porco de subsistência, né? Tem um suíno de subsistência. Também tentar isolar o máximo possível esse contato entre o javali e o nosso suíno. Tem até produtor que gosta de, vou fazer uma cruza de javali, os filhotinhos são bonitinhos, sai tudo pintadinho, carne é melhor e tal. Isso é um erro, tá? Porque traz doença para a produção dele. E até é proibido a criação de javali ou javaporco nas nossas propriedades. Hoje é proibido pelo IBAMA, é crime ambiental, tá? Então não pode ter nenhum tipo de criação de cruza de javali. É só o suíno doméstico. E outros danos também é de saúde pública, né? Porque esses animais albergam doenças até que são desconhecidas, zoonoses desconhecidas, ou zoonoses que estavam desaparecidas e começam a aparecer. Então, realmente, são animais que podem trazer um dano muito grande do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de produção animal e do ponto de vista da produção do agronegócio em si, atacando as plantações, e também ambiental. Um grande dano é o dano ambiental também que o javali traz nesse ecossistema que ele desequilibra.
Bom, e onde esse bicho, o javali, é encontrado hoje aqui em nosso estado?
Olha, ele está disseminado em todo o estado, tá? A gente tem um mapa de presença do javali, né? O qual, inclusive, é da Parque realiza esse censo, né? Junto aos produtores, junto à sociedade, para mapear a presença de javali. E, na realidade, o javali está distribuído em todo o estado e essa presença só tem aumentado. A gente vem acompanhando isso desde já de 2010 e, assim como no país todo, também tem aumentado essa presença.
Tá certo, Teutônio. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua entrevista. Um grande abraço e até outro dia.
Muito obrigado. Até logo.
Pois é, esse assunto aí é interessante, é bastante curioso também, por isso a gente vai voltar a tratar dele aqui em nosso programa com o Teutônio mesmo, para saber dele o que o produtor deve fazer ao encontrar um bicho desses, né, o javali, em sua propriedade. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.